Amém. Boa noite, igreja. Que bom que você está aí com a gente. Aleluia. Então vamos lá, gente. Eu quero começar hoje, né, a falar sobre isso, né? E Deus, ele foi me tocando muito para que eu pudesse trazer algo aqui agora às quartas-feiras, para a gente poder estar compartilhando. E eu creio que esse é um assunto, muito importante. Porque a nossa mente tem sido atacada de todas as formas, de todas as maneiras possíveis, e eu poderia aqui enumerar várias, né? Várias situações que, se nós não estivermos renovando a nossa mente com a palavra de Deus, protegendo a nossa mente com a palavra de Deus, olha, o pensamento, uma imagem, algo que você ouve, gruda na tua mente. Então, a gente começa a falar sobre isso. Inclusive, ontem, lá, né, na nossa reunião de liderança, o pastor Maurício, ele falou um pouquinho, né, sobre isso, sobre essa questão de mentalidade. E é isso que a gente vai começar a ver nessa noite. O quanto Deus, ele se preocupa, e também precisa ser a minha e a tua preocupação, da gente proteger a nossa mente de tanto ataque, de tanta coisa que a gente vê, de tanta coisa que a gente ouve. E se a gente não estiver renovando a nossa mente diariamente com a palavra de Deus, queridos, o teu pensamento vai ser inundado de tudo menos da palavra de Deus. Então, protege aí a tua mente, no nome de Jesus, é o que a gente vai começar a estar ministrando aqui. Então, eu vou trazer para vocês alguns versos, como eu sempre falo com o Serjão lá na Atos, né, Serjão? Hoje a gente começa, né, aquele bifinho, aleluia, que maravilha, aquele filézinho mignon, gostoso, né? Então, hoje a gente começa assim, bem tranquilinho, tá bom? E aí, a gente, ao longo aí das quartas-feiras, a gente vai falando isso com você. Então, veja lá, Hebreus capítulo 10, verso 16, né? Veja que a gente não falta, eu vou trazer alguns textos, mas existem muito mais textos falando a respeito, né, de mente, de mentalidade, de proteção, de cuidado, né? E esse cuidado Deus, ele quer ter, mas eu preciso querer, e você também. Então veja, Hebreus 10, 16 diz: essa é a aliança que eu farei com eles, com cada um de nós, com a igreja. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu porei no seu coração as minhas leis, a minha palavra, a palavra no coração, e a palavra também vai ser aonde? Vai ser inscrita. Ele diz assim, olha, sobre a sua mente as inscreverei. Ou seja, ele quer escrever na minha e na sua mente a palavra de Deus, porque Deus já sabia e sabe que sem essa proteção, sem nós estarmos protegidos, com a nossa mentalidade protegida, queridos, nós somos alvos fáceis do inferno. E tudo começa com um pensamento. Tudo vai começar com um pensamento. Não é de uma hora para outra. Aquele, por exemplo, que tira a sua vida, não tira a sua vida de uma hora para outra. 5 minutos antes não estava pensando em nada, 5 minutos depois quer saber de uma coisa? Deixa eu pegar aqui alguma coisa, deixa eu ir lá para o vão central da ponte me atirar. Não, isso não é resolvido em 5 minutos. Há pensamentos que vão sendo cultivados. Não é isso? Assim como aconteceu com o rei Davi, né? Quando ele chega na sacada do palácio e ele vê, né, a esposa de Urias, né, tomando banho, não é isso? E eu fico às vezes imaginando, quantas vezes será que ele não foi, né, porque algo ficou gravado na sua mente. E por conta disso ele começou a desenvolver uma prática. E por conta dessa prática ele começa a se afundar cada vez mais por conta de um pensamento que tomou conta da sua mentalidade. Então, tudo começa num pensamento. E Deus, ele já sabia disso e ele nos alerta. Veja, Hebreus capítulo 10, verso 16, na verdade, o autor aos Hebreus, ele está fazendo menção desse texto aí, de Jeremias capítulo 31, verso 33. Então, quando a gente vê lá Hebreus 10, 16, ele está repetindo aquilo que ele já conhecia da palavra de Deus lá em Jeremias 31, 33. Veja, é quase a mesma coisa, porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, lhes imprimirei as minhas leis, vou imprimir a minha palavra, vou imprimir a minha vontade, também no coração as inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ok? Então veja, Deus tendo a preocupação de que seja criado em nós um registro na nossa mentalidade, numa maneira de pensar. Outro texto para nós lermos, falando a respeito de mentalidade. Veja, Paulo dizendo, olha, mas eu receio que assim, da mesma maneira, que a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida. Ele está fazendo uma comparação. Da mesma maneira que Satanás veio lá com aquela conversa mole dele em cima de Eva. Não, mas não é nada disso. Que coisa nenhuma. Que vai morrer que nada. Que não sei o quê e tal. Ó, da mesma forma que houve uma conversa e essa conversa gerou um pensamento na cabeça de Eva. Não é isso? Ela pensou. Para ela tomar a decisão que ela tomou de ir lá na árvore do conhecimento do bem e do mal e pegar aquele fruto que Deus havia falado que era para ela não pegar, houve um pensamento. O pensamento é o gatilho e conforme eu vou alimentando esse pensamento, esse gatilho, cada vez mais o meu dedinho vai coçando. Aleluia! Para eu realizar esse disparo. E quanto mais eu penso nisso, mais o dedo coça para... Não, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. E foi exatamente o que ela fez. E aí Paulo, ele faz essa comparação. Olha, houve uma conversa fiada da parte do demo em cima de Eva, então eu estou preocupado que, da mesma maneira, a mente de vocês também possa ser corrompida. Eu também estou preocupado que a mente de vocês ela se aparte, ela deixe de ficar colada com a mente de Cristo e venha se apartar da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Então, veja, queridos, essa preocupação que o nosso Deus tem, de que eu e você, a gente constantemente esteja renovando a nossa mente com a palavra de Deus. Por isso, não marca bobeira. Aproveite todo o tempo que você tiver para você renovar a tua mente com a verdade. Está em casa e tal? Legal. Queridos, eu não sou, eu não sou contra de jeito nenhum a você ligar um aparelho de televisão ou um streaming e assistir uma série e tudo mais. A questão é quando eu vivo num desequilíbrio onde eu só dou atenção para coisas que satisfaçam a minha carne e eu estou colocando de lado aquilo que vai alimentar o meu espírito. É isso? Comecei a ver um negócio, pô, maneiríssimo, alguém me contou e tal. Comecei a acompanhar, chamado Batalha dos 100. Não sei se você já assistiu. É muito legal. Está lá na Netflix, olha aí. Estou te dando já até as dicas. Batalha dos 100, muito legal. Poxa, legal, a gente começou a assistir. Por quê? Tem algumas coisas interessantes, São competições que acontecem. Bem legal, bem legal. Opa, mas se eu estou agora começando a viver no desequilíbrio, que é onde só essa série me domina e eu não tenho espaço para fazer mais nada na minha vida, alguma coisa está errada. Então, por isso a preocupação que Deus sempre teve de registrar a palavra dele no nosso coração. E por que tem que ter um registro diário, contínuo? Porque se eu não registro algo, aquilo se perde. Não é assim que acontece? Aquilo se perde. Quem é aquele que fala assim, não, pastor, só um instantinho, deixa eu anotar aqui, que senão eu vou acabar me esquecendo. Aí você vai e faz um registro. As minhas filhas, a gente fica bronqueado com elas, eu e a Márcia. Por quê? Porque toda vez que a gente viaja, eu falo que a Márcia é a tarada da fotografia, porque parou num lugar, não sei o quê, ela, não, e elas ficam, não, mas para que isso? Aí a justificativa é maravilhosa. Não, a gente quer que haja fotografia para que haja um registro, para que a gente possa pegar e lembrar. Por exemplo, aqui no meu iPad, não vai dar para talvez vocês verem. Ele tem que... Agora sim. Tem um registro aqui, ó. Eu não sei se todo mundo está conseguindo ver. Sumiu, mas vai voltar. E se eu não tivesse registrado? A Lulu com um aninho e a Marina com 7 anos e pouco abraçando ela. Tem que ter um registro. Por quê? Porque esse registro, queridos, ele fica gravado na nossa vida, no nosso coração. E quando a gente está falando a respeito de palavra de Deus, é exatamente dessa maneira que acontece. Então veja, olha, verdades, a palavra de Deus, ela precisa ser registrada na nossa mente. Por que ela precisa? Porque a gente vai viver baseado nesse registro, naquilo que ficou registrado na nossa mentalidade. Por isso o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, 2, gente, olha só, não fica aí tomando a forma, o molde desse mundo, mas vamos renovar a nossa mente com a palavra de maneira contínua? Vamos manter essa palavra em alta, registrada na nossa vida, para que a gente, no momento certo, que nem eu fiz agora, tem um registro, né? Então, no momento que eu quero, eu vou lá e boto ele. E assim é a palavra de Deus. Está registrada? Então, no momento que o inferno vier me perturbar... Ih, olha aí! Olha a doença! Tem um registro aqui. Isaías 53, verso 4 e 5. Está aqui registrado. Ninguém vai apagar esse registro. Ninguém vai. Agora, se eu não registro nada, no dia da doença, da adversidade, do problema, fala para mim, eu vou recorrer ao quê? Ah, você vai recorrer a alguma coisa. Você pode ter certeza disso. Mas você vai recorrer àquilo que você tem registrado nos últimos tempos. E o que nós temos registrado? O que nós temos retido na nossa mente de últimos tempos? Porque esses registros estão falando a respeito de áreas da nossa vida. A palavra, ela se aplica em todas as áreas da nossa vida. E aí, queridos, se eu estou com o registro correto da palavra, meu comportamento, minha atitude, minhas decisões, minhas escolhas, minhas negações às tentações, maravilha. Mas se eu tenho colocado outro tipo de pensamento para dentro, fica muito mais fácil eu e você nós cairmos em tentação. Muito, 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 muito mais. Então veja, né? Se você quiser abrir, você pode abrir Isaías capítulo 55, do verso 6 a 8, você conhece o texto? Diz assim, buscai o Senhor, Isaías 55, 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Você já deve ter percebido que é isso que tem movido meu coração a respeito de nós buscarmos mais a Deus. Então está aí, Isaías 55, 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Pastor Leandro falou isso aqui na hora da semente. É? Porque vai ter o tempo. Por que isso está registrado? Porque vai ter o tempo que vai ser buscado e não vai ser encontrado mais. E ninguém vai poder chegar diante do grande tribunal de Cristo para dizer assim, ah, mas Deus, eu não sabia, não sabia sim, porque está registrado. Você não quis botar para dentro, você não quis viver isso, mas está registrado. Como eu estou lendo aqui, é porque está registrado. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. E aí ele vem falando, né, para a galera aí que ainda não teve um encontro com Jesus, ó, deixa o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos. A primeira coisa que Deus ele quer realizar, e ele realiza, e ele começa num processo, é mudar a mentalidade das pessoas. Eu não sei, eu não vivi isso, eu estou na igreja desde os 9 anos. Mas eu não sei qual era o pensamento que você tinha a respeito da igreja, a respeito do pastor. Fala aí para mim. Quero nem que você me fale. Tenho até medo. Até medo que você me fale o que, é que você pensava da igreja, de pastor, de crente. Quero nem que você me fale isso, mas você tinha uma mentalidade formada a respeito da palavra, do evangelho, da igreja, do pastor. Se tinha uma mentalidade formada. Então a primeira coisa que Deus quer fazer é, né? Como eu poderia dizer, formatar. Não é isso, Leandro? Formatar, apagar tudo que é registro mundano do inferno na tua mente, para que você agora com esse HD, aleluia, claro, né? Uns com HD um pouco maior, né? Outros com HD, não é isso? Mas todo mundo com seu HD devidamente limpo, aí possa entrar o genuíno pensamento de Deus dentro da tua vida e da nossa vida. Então veja, ó. Deixe o perverso seu caminho, inique os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que vai se compadecer dele. E volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. E aí o verso 8 que você conhece, olha, porque os meus pensamentos, pastor Teixeira falou isso ontem, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz ao Senhor. E quando ele está falando aí, olha, converta-se, está falando é justamente isso, mudar de direção, mudar a sua maneira de pensar. Você que está aqui hoje, que é a igreja do Senhor Jesus, quem é a igreja do Senhor Jesus aí? Diga amém. Amém. Você faz parte de um grupo que mudou a sua maneira de pensar em relação ao Evangelho. Aqui é a reunião daqueles que mudaram a sua maneira de pensar. Todos nós aqui mudamos a nossa mentalidade. O que nós pensávamos em relação a Deus. E aí, queridos, isso é que é legal. Eu começo a botar o pensamento de Deus para dentro da minha vida e eu começo a ser influenciado por esse pensamento. E isso precisa acontecer na nossa vida. Isso precisa acontecer em cada um de nós. Por isso, mais uma vez eu falo, ele faz questão de registrar os seus pensamentos na nossa mente. Então veja, olha só, o resultado, né? Ou seja, comportamentos, atitudes, palavras, escolhas, decisões da nossa vida vai ser fruto do quê? Da nossa mentalidade. Estou com a mentalidade certa, correta, do céu? Então, cara, o meu comportamento, a minha atitude, as minhas palavras, as minhas escolhas, as minhas decisões vão ser do céu. Não significa dizer que eu não vou falhar, que eu não vou pecar, que eu não vou cometer um erro, mas veja, queridos, a gente vai diminuindo essa proporção. Quanto mais eu me alimento da palavra, quanto mais eu penso, quando eu mais renovo a minha mentalidade, eu vou diminuindo a possibilidade do erro na hora de uma escolha, de uma decisão, de uma palavra, de uma atitude. Isso é legal, hein? Até porque, você conhece o texto, se você quiser abrir aí, você que está em casa também, Mateus capítulo 12, verso 33, você conhece a questão da árvore boa que produz o fruto bom. Assim também, né, a árvore má também vai produzir um mau fruto. Então, Mateus capítulo 12, verso 33, já falava sobre isso. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Por quê? Pelo seu fruto, ó, se conhece o quê? A árvore. E aí Jesus estava falando isso para aquela turma. Ah, ele estava dizendo, olha só, eu conheço vocês. Por quê? Porque eu já sei a maneira de vocês pensarem. Ele fala no 34, né? Falando dos fariseus, raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Que legal, hein? E é a maior verdade. E verso 35 diz, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então eu preciso checar, e você também, queridos. Vamos lá, que fruto é esse que eu tenho produzido? Que fruto nós temos produzido? Porque fala a respeito de outras pessoas. A preocupação de nós renovarmos a nossa mente, de nós protegermos a nossa mente, tem a ver conosco, primeiramente, primariamente, mas depois tem a ver com as pessoas que nos cercam, que andam conosco. Porque elas vão comer desse fruto. E qual é o fruto que eu tenho produzido? Um fruto bom? Ou eu tenho produzido um fruto mau? Porque aqui na igreja é tranquilo de produzir um fruto aparentemente bom. É só dar um glória a Deus, um aleluia. Aleluia, levanta a mão, pé. Mas, meu irmão, o dia a dia é que vai provar que fruto que você tem dado. Dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro do teu prédio. Foi muito legal ontem a gente conversando, né? Eu e a Márcia e ela conversando, né, com uma vizinha nossa que mora embaixo da gente, né, e foi muito legal o depoimento que ela deu, né, ela está passando, atravessando um momento difícil na vida dela, de separação e tal, essa coisa toda, né, e ela falava, é impressionante, deve ser por minha causa, creio eu, né, acho que sim, que ela falou assim, eu ouvia vocês orando, inclusive eu orei uma vez, eu lembro de vocês orando a respeito de um casal, né, de uma menina que não conseguia engravidar, ela contou o detalhe da oração, né? Aí eu falei, ô, Jesus, tá bom, tá saindo audível, tá todo mundo recebendo, o prédio inteiro tá recebendo, aleluia, maravilha. Mas ela fala para Márcia, aí, brincadeiras à parte, né, a respeito que aquilo estava abençoando a vida dela. E é isso aqui, né, mexeu comigo, falou, cara, que legal, né, quando a gente pode ser esse instrumento nas mãos de Deus para abençoar uma outra pessoa que a gente nem sabe que está abençoando. Isso é muito legal. Mas vai começar o quê? De um pensamento, de uma mentalidade, de uma construção de um pensamento. E que legal, né, porque nós temos sempre a oportunidade de formatar o nosso HD. Está pensando besteira? Está pensando uma coisa ruim? Você tem uma oportunidade. Diariamente, pela palavra de Deus, você dá essa formatada aí na tua vida. Porque, eu já falei aqui e vou repetir, a gente não pode se esquecer, e aí, cara, você pode concordar ou não, nós somos seres influenciáveis. E tudo vai começar com a nossa mentalidade. Tudo vai começar com a nossa mentalidade. Tá? Tudo. Tenho visto agora a Luísa. 12 anos. Aí começou agora com um negócio de partir o cabelo aqui no meio. Acho que eu vou fazer no meu também. Vou dar uma repartida no meio, jogar um pouco para cá, outro para lá. Bom. Aí eu falei assim, eu vou começar a reparar essas garotas que têm toda a idade dela, porque às vezes eu deixo ela na escola, né? Aí ela sai do carro com a mochila, aí eu do carro comecei a olhar. Ou seja, agora está na moda, na onda de lá repartir o cabelo no meio, as meninas. E assim vai. A gente é influenciável. Eu lembro, pai, compra lá o Beyblade. Acho que era aquele negócio que ficava dando peteleco, ficava girando. Ah, agora compra o negócio do negócio que era um plástico, que era com um monte de bolinha que você ficava furando. Como é que é o nome daquilo? Qual é? Isso, aí. Tá aí. Quem é da geração conhece. Bernardo, obrigado. Obrigado, Bernardo, meu assessor para assuntos de... Como é que é? De bucket, sei lá qual é o nome. Isso aí. Por quê? Porque todo mundo é influenciável. Independente da idade que o Bernardo tenha, 12, 13 anos, ou você que tenha 70, 80 anos. Nós somos influenciáveis. E tudo vai começar com uma forma de pensar, com algo que eu vi, grudou no meu pensamento e ficou aquela imagem. Pronto, agora a mulherada está toda pintando o cabelo de vermelho. Aí daqui a pouco está todo mundo pintando de vermelho. E assim vai. Mas a questão toda, queridos, é o seguinte, né? E eu quero te fazer essa pergunta nessa noite. Qual é, que tipo de influência tem exercido importância na tua vida? Porque dessas influências que eu falei, queridos, elas passam. Elas passam. Às vezes acompanho uma série lá dos anos 80 e tal e vejo a galera usando blusão xadrez. Estamos há mais de 40 e tantos anos e lá está o pessoal usando blusão xadrez. Então, houve aquela influência lá atrás, e aí ela pega agora, volta, se repete. Mas eu quero falar de uma influência que é, de fato, importante. E por que que tem que ser importante? Por que que eu estou chamando de importante? Ah, porque se essa influência importante, que é a palavra de Deus, tem sido realmente importante na tua vida, certamente você tem vivido e desenvolvido uma mentalidade vitoriosa. Estou botando palavra para dentro. Não tem como dar errado de não viver por uma mentalidade vitoriosa. Com certeza, queridos. Agora, a gente precisa entender que aquilo que exerce importância, que é a palavra, eu preciso começar cada vez mais, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo hoje, me tornar uma pessoa seletiva com aquilo que vem tentar em me influenciar de alguma forma, de repente, a sair do prumo de andar com Deus, da palavra dEle, de buscar mais a Ele. Eu preciso tomar um grande cuidado. Então, a gente vai ver hoje, eu vou ver rapidinho isso com você, né, a respeito de quatro áreas que vão exercendo influência na nossa vida. A primeira área que exerce influência, e você sabe muito bem, e nós estamos vivendo isso de maneira plena, né, nesse século, é a área das informações. Informações que são cada vez mais velozes, mais rápidas, e na maioria das vezes, 99,9% são informações falsas. Não são informações verdadeiras. Então, essa é uma grande, ou talvez a maior influência na formação dessa mentalidade vencedora que eu falei para você. São essas informações que bombardeiam a nossa mente o tempo todo. E aí a pergunta é, que tipo de informação eu e você nós temos permitido entrar na nossa mente? Vou te dar um exemplo. Ah, eu sou igual a vocês, sou diferente de nada. Beleza? Não sou um ET de outro planeta. Ou talvez você ache, né? Acho que ele bota, sai duas asas ali do pastor e ele fica voando. Não. Sou igualzinho a você. Então, por exemplo, chega informações muitas vezes pelo WhatsApp. Talvez seja hoje o grande mecanismo de informação. Não é isso? E muitas vezes essas informações que chegam, elas são extremamente nocivas para a nossa mentalidade. E aí eu preciso ser seletivo com o que eu estou o quê? Com o que eu estou recebendo. Eu acho que eu já até comentei isso aqui com vocês em alguma outra oportunidade, ocasião. Né? Tinha um grupo lá da minha turma, de quartel e tal, que organiza, que faz festa, evento, aquele negócio todo e tal, e daqui a pouco você quer saber da informação, quando é que vai ter a reunião, quando é que vai ter o evento, não sei o quê. Aí daqui a pouco, tum! Ih, rapaz, que é isso aí? Olha o mulherio aí. E normalmente o mulherio está totalmente sem roupa. Aí começa eu, mas não sei quem. Pô, cara, olha só, isso não é legal, o grupo não é para isso, não sei o quê. Mas não adianta. Isso é a coisa, para a maioria dos homens que não tem Deus, mais normal no mundo. É a coisa mais normal. Então, o que eu precisei fazer? Infelizmente, sair do grupo, bloquear, sei lá, fazer tudo, pronto, resolvi meu problema. Por quê? Porque você começa a ver um determinado tipo de coisa, que aquilo ali, né? Se você achar, ah, mas não tem problema nenhum. Ah, não, mas, ah, que... Daqui a pouco eu estou me tornando viciado nisso que eu estou vendo. E aí, daqui a pouco, eu estou buscando, e vocês sabem disso. Eu não tenho percentual para dizer para vocês, mas é altíssimo o percentual de homens da igreja, de líderes de igreja, de pastores de igreja que são envolvidos com pornografia. É assim, ó. É aos montes. Por quê? Porque uma informação chegou na mente através de uma mídia social, de uma rede, de uma situação, e que eu achei que... Ah, qual é o problema? Ah, que problema que tem? Ah, nesse grupo mesmo, agora eu lembrei de uma. Né? Quando saiu o pagamento da gente, né? E aí o grupo era formado na sua grande maioria de suboficiais, aí, rapaz, era aquela mulher... Rapaz, vou te falar um negócio. Aí ela sube, eu já sei que o pagamento já está na conta. que engraçado. E eu vou achando engraçado, e eu vou botando isso para dentro, e isso vai tomando conta do meu pensamento, e daqui a pouco eu estou fazendo besteira. Ah, que isso? Mas você é pastor? Olha só, aquele que está de pé tem que tomar cuidado para não cair. Porque se eu ficar me alimentando disso aí, estou me alimentando, qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Fechei os olhinhos, ué, mas... Que é isso? Cadê o ar gelado? Cadê o ar gelado? Está quente aqui o negócio? Ué, rapaz, que bicho estranho esse? É papá para lá, rapaz, sou pastor da Academia da Fé. Você já sabe o que, é que eu vou ouvir, né? Se tiver numa prática dessa. Pastor da Academia da Fé, vendo coisa que não deve no WhatsApp de não sei o quê, de não sei o que lá. Muito bonito. Prazer, aqui é o seu lar eterno. Mas as pessoas brincam com isso. Acho que não tem problema nenhum. O que é que tem demais? Qual é o problema, pastor? O que é isso? E assim vale para tudo, queridos. Essas informações, elas nos bombardeiam segundo a segundo. Você pode estar até vendo uma pregação no YouTube, daqui a pouco parece uma propaganda, a mulher nua. Jesus, que é isso? Não acontece? Acontece. Então, essas informações, elas são sempre para te destruir, de rede social, de televisão, de filme, de série, que muitas vezes não vai te edificar. Ah, mas eu não abro mão, não, porque está todo mundo vendo. Ó, o BBB número 20, sei lá, das quantas. Não, porque todo mundo só fala disso. Ah, eu não posso ficar por fora, né? Ah, eu tenho que saber que o Zequinha, não sei quem, vai ser eliminado, vai ser... Não, não posso ficar de fora. A gente precisa tomar um cuidado muito grande, queridos. Sabe por quê? Porque se tudo que na minha mente eu recebo é lixo, você pode ter certeza que você e eu, nós não vamos conseguir desenvolver um pensamento eficaz, equilibrado, saudável, né? Que gera vida, que gera coragem, que gera fé. Claro que não! Eu só estou recebendo lixo na minha mente. O que eu vou botar para o lado de fora? Lixo! Porcaria! Como é que eu vou achar que eu vou ter uma mentalidade vencedora se eu só tenho botado lixo para dentro de mim? E esse lixo começa por uma maneira de pensar. Então, veja, ó, a informação que passa para a nossa mente, ela pode acrescentar. claro que pode. Uma pregação, uma palavra, um livro, beleza, vai acrescentar vida, fé, ânimo, coragem, mas veja, uma informação errada, um lixo do inferno também pode roubar. Roubar vida, roubar fé, roubar ânimo, roubar um casamento, roubar um ministério. Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Ouça. E, queridos, a grande verdade é essa. Nós somos esse grande produto. E o primeiro deles é importantíssimo. Nós somos o produto dos pensamentos que continuamente nós pensamos. O que é que você continuamente tem pensado? Ah, pastor, não vejo a hora de matar esse meu vizinho. Não vejo esse meu chefe que eu odeio, que me persegue. Eu estou alimentando esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento? Tenho imaginado situações, sejam elas ruins contra pessoas, ou tenho imaginado situações que não cabem? E também somos produto, querido, de memórias de passado que muitas vezes a gente escolhe querer lembrar, de uma traição, de uma situação que ocorreu no passado. E toda hora, quem é casado aí sabe, é uma grande luta que cada um de nós tem. Porque tem uma briga, um dos dois vai, não vou dizer quem é, quem deixa de ser, mas um dos dois fala, mas lembra que você fez, lembra. Ficou registrado na mente e não sai mais. Se eu não renovar minha mente com a palavra, se eu não perdoar, cuidado, queridos. A gente precisa entender que nos tempos que nós estamos vivendo hoje, se eu tenho deixado um espaço ínfimo, pequenininho, para a palavra de Deus ocupar minha mente, rapaz, eu estou numa grande confusão. Por exemplo, deixa eu perguntar para você, qual é o tamanho da influência diária na tua vida de eletrônico, de celular, de computador, de game, de TV, de rede social, de série, de filme? Qual é a influência diária dessas coisas todas? Volto a dizer, eu sei que tem gente que trabalha e tal, tem que estar celular, vendo mensagem, isso, aquilo, outro. Mas 24 horas, da hora que acorda até a hora que vai dormir? Não sei. Louvado seja Deus que eu não preciso disso. Louvado seja Deus que são algumas vezes que eu estou, já lá não sei aonde, esqueci o celular. Esqueci o celular, paciência. Pastor, o que é isso? Mas você... Eu tenho certeza que se tiver alguém morrendo, vão me achar. Com celular ou sem celular. Mas volto a dizer, essa é a minha realidade. Pode ser que não seja a sua. Mas mesmo não sendo a sua, você precisando de um celular, de isso, daquilo outro, para consultar zap, e-mail, não sei o quê, caramba, isso é da hora que você acorda até a hora que você se deita? Por quê? Porque isso vai gerar uma influência na tua mente. E é uma influência destrutiva, negativa, que te contamina, que te afasta do Deus vivo. Outra pergunta. Diariamente, o que é que você mais lê? O que é que você mais vê? É a Bíblia? É um livro? É um material de estudo, de trabalho? São os meus e-mails? É o que eu mais leio, pastor, durante o dia inteiro. É só uma pergunta. Mas o que é que você mais tem lido? Quando você acorda, quando você vive aí as tuas 16 horas, vamos colocar assim, considerando aqueles que dormem 8. Outra pergunta, você tem levado o teu trabalho para dentro de casa? Você que trabalha? Porque eu conheci e conheço pessoas que trabalham e continuam com o trabalho, mesmo depois que estão em casa pensando, amanhã eu já sei que eu tenho que levantar, que eu tenho que fazer isso, e não sei o quê, e tal, que eu tenho que resolver isso, falar com o cliente tal, Isso é todo dia dessa forma? Não, pastor, é só de vez em quando. Não, é sempre. Não, eu nunca faço isso. Beleza, só estou te perguntando. Outra coisa, você facilmente muda de opinião por conta da influência dos outros? Boa pergunta, Excelente pergunta. Tens sido mais influenciado pelas pessoas do que pela palavra? É uma outra boa pergunta. Mas é porque é meu amigo. Ah, mas que é politicamente correto, veja bem, sabe como é que é? É só uma pergunta. A segunda área, queridos, de influência na nossa vida é essa área aí que você sabe muito bem e conhece muito bem, que é a área dos relacionamentos. Nos influencia e muito, não é isso? Hoje em dia eu me pego vendo a Márcia fazendo coisas, falando coisas. Eu até costumo falar, falei, é, Márcia, acho que está dando uma mudada, né? Você está ficando mais brabo, eu estou ficando mais manso. Que era o contrário. De tanto tempo que a gente está junto, andando junto, caminhando junto. Esse ano a gente completa 34 anos, não de casado, mas desde que a gente começou a namorar. 23 de novembro de 1990. E é isso que acaba acontecendo, um vai influenciando o outro. Você vai sendo influenciado por aquele que te cerca, por aquele que você anda. E aí você sabe, eu vou falar algo que você já sabe. É, o convívio com pessoas pode nos influenciar de maneira construtiva ou de maneira destrutiva. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes nós somos influenciados por pessoas que não professam a mesma fé que nós, que a gente, que não tem nada de Deus, mas a gente está ligado com essas pessoas. Quem tem filhos aí sabe disso, é a nossa maior preocupação. Quem tem andado com meu filho? Quem tem andado com a minha filha? E na maioria das vezes, falo para você, e você que é pai de adolescente, de jovem, sabe disso. Você fala, e vai embora. A gente falou, numa certa ocasião com a Marina, olha, essa menina que você está andando, abre teu olho, é estranha, cuidado. Não, que isso? Olha, problema nenhum, desde que você esteja influenciando ela. Mas o que a gente está percebendo é que ela está influenciando você. Olha aí, e a gente já viu que o espírito está estranho. Ó, tem alguma coisa, olha. Mas ela só foi se tocar quando um belo dia a sua amiga não. Ué, mas agora é amigo? Aí nós ouvimos a cérebro fazer, vocês estavam certos, né? É, a gente estava certo. E, ó, deixa eu te falar uma coisa, Marina. Deus te livrou, Deus te deu um livramento. Porque você estava, ó. E aí, a gente fala, a gente ora, a gente busca. Porque a gente sabe que essa questão de relacionamento, nessa fase da vida, nossa, é muito grande. É muito grande. Por isso está escrito, queridos, ó, está tudo na palavra. Provérbios capítulo 4, do verso 14 ao 16, olha, não imite os maus nem siga os passos dos perversos. Fuja do caminho dos pecadores, nem se aproxime deles. Esse tipo de gente não consegue dormir se não fizer alguma coisa má ou levar outros a cair no pecado. Está escrito. Alguém falou Jesus aí? É isso aí, é isso mesmo. Jesus. Está escrito. E a gente precisa tomar esse cuidado. Você que é pai, você que é mãe, mas tenha cuidado também com você. Ou daqui a pouco você está andando com pessoas, queridos. Ó, porque se você realmente quer crescer, amadurecer em Deus, a gente precisa se cercar de pessoas que creem da mesma maneira que nós cremos, que buscam a Deus da mesma maneira que a gente busca, que está interessado em viver uma vida íntegra e reta diante de Deus. Não dá mais para andar com qualquer Zé Mané, não. Se for o caso, anda sozinha, mas não anda com gente que vai te levar para o caminho da perdição, porque existe. Pode estar dentro da tua casa, pode estar no teu trabalho, pode estar na tua vizinhança, pode estar, às vezes, até dentro da própria igreja. Então, tome cuidado. Cerque-se de pessoas, queridos, que vão te motivar, que vão te apoiar, que vão orar com você, que vão andar com você a segunda milha. E vão estar juntos. É essas pessoas que você precisa prezar. Olha aí, o Salmo capítulo 1, verso 1, na versão da Bíblia Viva. Olha como é que é legal. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus. Olha aí. Meu pai. Que não fica à toa na companhia dos pecadores. nem participa das rodinhas onde fazem pouco caso de Deus. E isso existe hoje, é talvez a realidade de alguns de vocês. Talvez seja a realidade no teu trabalho. Lá atrás, né, quando ainda as coisas eram na base do papel, eu lembro da galera se reunindo, aí tinha lá uma meia dúzia, dez lá em volta, eu, caramba, o que isso está acontecendo? Aí quando eu vi, o cara estava com a revista masculina, de mulher pelada lá, vendo a revista. Ah, mas deixa eu ficar aqui só um pouquinho. Não vai fazer mal nenhum. Só uma espiadinha. Está escrito. Feliz é o homem que não vai atrás das pessoas que estão vivendo uma vida desligada com Deus, queridos. E Jesus, ele é muito claro nos ensinar isso. Quer andar comigo? Vamos embora, vamos na minha batida. Vamos embora. Pedro, Tiago e João, vamos nessa. Os outros nove não estavam querendo muita coisa. Mas esses três aqui, beleza, então vamos embora. Vamos com a gente, vamos junto. Vamos nessa. E aí, querido, só existem dois tipos de relacionamentos. Guarde isso nessa noite. Os relacionamentos que vão somar virtude, crescimento, inspiração, formação, e vai ter aquele outro relacionamento que vai querer deformar, extrair, te roubar, te desequilibrar. Só existem esses dois, não existem outros. Terceira área, queridos, de influência sobre a nossa vida é o ambiente que a gente vive. E ó, vocês são privilegiados, porque esse ambiente aqui, ele é maravilhoso. Ele é isento de religiosidade. Ele é isento do que eu acho, do que eu penso. Ele é isento de querer... Rapaz, mas nós somos influência do ambiente que a gente vive. Às vezes é um ambiente de trabalho. Cuidado, ó, você que trabalha fora, cuidado. Pastor Eli tem falado isso para a gente ou não tem? Cuidado, você que está trabalhando. Só lembrando para você, querida mulher, seu melhor amigo é o seu marido. Olha aí. Ô, Jesus. Marido, sua melhor amiga é a sua esposa. Os maridos estão mais confiantes, hein? Mais confiantes. Está ali, naquele meio e tal, sabe como é que é? Eu estou vivendo, por exemplo, uma coisa nova, né? Eu sempre brincava com a Márcia, né? Eu falava, Márcia, fica tranquila em relação ao meu trabalho, porque é só macho, para tudo que é lado. 30 anos foi assim, mas aí agora, eis que vou para um lugar que começa a ter outras mulheres. É uma realidade nova para mim, porque até então eu sempre trabalhei na companhia só de homem. Continuo só trabalhando na companhia de homens, mas o local, o ambiente que eu vivo, tem muitas mulheres. E eu, por exemplo, já ouvi um papo assim, de que fulano de tal que não vem fazer nada comigo não, que eu já destruí 3 casamentos. Falei, rapaz, que papo, hein? Que ambiente, hein? E a galera quer andar. Opa, destrói o meu também. Por favor, estamos aí. O ambiente que você vive, queridos, te influencia. Às vezes o ambiente da tua casa é um ambiente violento. É um ambiente que falta paz, que falta alegria. E aí esse ambiente vai te influenciar para você só manifestar aquilo que você vive nesse ambiente. E você pode ter certeza, a maior parte do nosso tempo a gente passa em ambientes que não fortalecem a nossa fé. Raros são aqueles que têm o privilégio, né, dona Michelle? De trabalhar num ambiente de trabalho que é totalmente cristão. Ainda assim dá problema. Porque nós somos imperfeitos. E por último, queridos, para a gente terminar, a quarta área de influência sobre a nossa vida é a área da tradição. E isso, volto a dizer, você está num ambiente bem legal, muito legal a respeito disso. Mas a gente precisa estar sempre se policiando para isso, porque o ambiente da crendice, da religiosidade, ele sempre é alto. Como eu falei para vocês, eu estou na igreja desde os 9 anos. Tá? E eu lembro das músicas que eu cantava. E eu lembro daquilo que muitas vezes eu aprendi, até mesmo numa sala, né? Vamos colocar assim, de acadequides. Tá? Que Deus castiga, que Deus é um Deus que pune. Eu ouvia isso. E você não abraça? E cantava musiquinha, olha. Cuidado, olhinho, com o que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador está olhando com porrete para você. É, era isso. E aí vai se formando uma imagem, né, um pensamento de que Deus é esse Deus que castiga, que pune. Ou então cria-se uma imagem de que, não, né, Deus é o Deus soberano. Não, ele faz o que ele bem entende. Como assim? Tem uma palavra que ele empenhou. Como é que ele faz o que ele bem entende? Então não é assim. Isso seria cruel da parte de Deus, porque aí ele ia retribuir de acordo com a cabeça dele. Ah, hoje eu estou afim, hoje eu não estou afim. Não, 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 não. É de acordo com a palavra. Deus sempre vai trabalhar na legalidade da sua palavra. Então tem muita coisa, muita tradição, muita coisa que, né, já foi ouvida, já foi falada e tal. Então sai fora. Dá uma formatada nesse HD hoje, no nome de Jesus. Para que nenhum tipo de influência, ou relacionamento, ou ambiente, ou tradição, religiosidade, venha a poluir a tua mente. É que impeça que a gente viva, né, de maneira completa, que a gente se alegre. Eu estou feliz pra caramba hoje, olha aí, quarta-feira, igreja, aleluia. Bota isso de uma vez por todas no teu coração. Quarta-feira é dia de você estar na igreja. Vai estar fazendo que outra coisa? Não dá para entender. Não, estou fazendo faculdade, amém, isso aí, estuda. Faz faculdade, eu sei, então você não está aqui, beleza, show de glória. Mas cada momento, queridos, se delicie com a palavra de Deus. Aproveite essas oportunidades que o Senhor ele está sempre concedendo a cada um de nós. Fique de pé, e aí eu termino com esse verso que você conhece, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, olha aí, encerrando a palavra. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, é isso que precisa ocupar o nosso pensamento. Não são as outras coisas, não são as coisas desse mundo, mas é o que está escrito na palavra, queridos. Pureza, justiça, amor, paz, virtude, louvor, que seja isso que ocupe o nosso dia a dia, a nossa maneira de pensar. Porque como nós lemos lá em Mateus, capítulo 12, verso 33, a árvore ela vai ser conhecida pelo seu fruto. E tudo começa na origem, na raiz, na matriz. Se a árvore é boa, ela vai produzir um bom fruto. Mas se a árvore é ruim, ela vai produzir um fruto ruim. E que realmente o meu fruto e o seu fruto sejam um fruto agradável para as pessoas. Porque às vezes só tem aparência. Quantas foram as vezes, né, que você viu algo bonito e alguém falou, não, 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 isso aí não come não. Isso aí não é para comer não. Poxa, mas é tão bonito, não é um fruto, mas não é para comer. Não se come isso. Mas é bonita nos olhos. Não vamos ser só bonito nos olhos das pessoas. Vamos ser de fato esse fruto que as pessoas podem comer e voltar de novo a comer. Porque sabe que é uma fonte confiável. Sabe que é uma fonte de respeito. Então tenha isso nessa noite no teu coração. Proteja a tua mente. Porque se a tua mente ela for ganha, né, por esse mundo, pelo inferno, o que você vai produzir vai ser somente isso.